Movimento, mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Rosângela Magalhães.
Minutos, muito bom dia, 25 graus a temperatura. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando na programação da tua Rádio São Francisco mais um temática no seu segmento bate-papo, no seu segmento de painel aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco. Hoje a gente fala sobre cultura, né? Que maravilha falar sobre assuntos positivos, assuntos que engrandecem a cidade, não querendo desmerecer os outros, que a gente fala direto aqui, né? Segurança, educação, saúde. Mas a cultura, gente, se não houver cultura, aliás, no balanço das pastas que a gente está fazendo aqui no Temática Debate, desde a saúde, segurança, trabalho, tudo, em determinado momento a gente bate lá na cultura, na educação, no entretenimento e principalmente no lazer em Caxias do Sul, né? Não adianta a cidade crescer, não adianta a cidade ter dinheiro, não adianta a cidade ter uma população maravilhosa se não tiver o que fazer dentro dela, né? Por isso existem esses projetos que estão agregados ao desenvolvimento de Caxias do Sul e que ajudam a gente fomentar a cultura, o lazer, o entretenimento e, acima de tudo, essa junção de pessoas, que eu acho que é a coisa mais importante de qualquer evento, quando se unem pessoas, delas saberem se portar, delas saberem aplaudir, delas saberem admirar, delas conhecerem o novo. Como é bom a gente se deparar com o novo e dizer, nossa, eu não sabia que era assim. E a cultura está aí justamente para isso. Por isso, temos aqui o projeto Forqueta Cultural, que inaugura neste dia 19 de janeiro, próximo sábado, várias atrações e por isso eu estou reunindo aqui uma galerinha da Finaflor Cultural de Caxias do Sul para falar sobre isso. O produtor cultural Robson Cabral, que nem precisa de apresentações, já é figura chato. Conhecida. Não, já é figura vem conhecida. Sempre. Próximas eleições, vereador. Robson Cabral. Robson, bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, é sempre bom estar falando aqui com os amigos da tua rádio.
Maravilha. Integrante do Ponto de Cultura de Forqueta, Sandra Boneto, também presente nesse nosso bate-papo. Sandra, obrigada pela tua vinda, bom dia.
Bom dia aos ouvintes, obrigada pela tua rádio por nos proporcionar esse momento para divulgarmos o nosso projeto.
E o jornalista cultural Carlinhos Santos, ele que faz todo esse meio de campo, né? Carlinhos está sempre envolvido com a cultura. Ninguém melhor do que o Carlinhos também para a gente falar um pouco mais de mais uma inovação para Caxias do Sul. Primeiro porque é lá em Forqueta, não é no centro de Caxias do Sul, porque as pessoas estão acostumadas a centro, né? Saiu do centro, pronto, virou polêmica em Caxias do Sul. Então, Forqueta, um braço de Caxias do Sul extremamente importante pela sua colonização, pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, né? Porque Forqueta só cresce. Carlinhos Santos aqui também presente para a gente conversar. Bom dia, Carlinhos. Obrigada,
viu? Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sandra, Rob. É isso que tu fala. É sempre bacana a gente redesenhar o mapa da cidade,
é,
né?
É verdade.
Redesenhar o mapa da cidade culturalmente e redescobrir essa cidade. Forqueta é um ponto, né? Inicial dessa, né? Um ponto importante na história da cidade. E aí é para lá que a gente também está olhando com essa questão da agenda, né? De diversificar e descentralizar a agenda cultural. Eu acho isso fundamental para a gente pensar na cidade também como um organismo dinâmico mesmo.
Com certeza. Inicia dia 19 de janeiro, a primeira edição, portanto, do projeto Forqueta Cultural, que aposta justamente nisso que o Carlinhos falou, na dinamização, na descentralização de atividades artísticas em Caxias do Sul, levando a um dos mais tradicionais e típicos bairros da cidade uma programação com arte, informação e diversão. Sempre iniciando a partir da tarde, porque aí o sol já baixou um pouquinho ou ainda não? Por que, que o horário é à tarde? Para não acordar cedo no sábado, isso mesmo.
Agora é a época da vindima, né? Então, aquele local.
A gente acredita que à tarde as atividades que o pessoal da comunidade faz já estejam mais calmas. Então, o momento de lazer seria à tarde.
Bem pensado.
Exato. Então, nesse momento é que as pessoas visitariam o museu. Logo após, então, a gente teria outras programações artísticas para este momento. Mas teria que ser à tarde justamente por isso.
Como e quando surgiu essa ideia do projeto Forqueta Cultural? Saiu da tua cabeça, Robson?
Não, na verdade, não, nem deve. Eu acho que não é o papel do produtor tirar coisas da cabeça dele. O papel do produtor é ele ser um bom observador das demandas que se apresentam, né? Uhum. Então, a Forqueta é uma demanda clara na cidade, historicamente, né? E que, quando a gente fala em cultura nos dias de hoje, a gente tem que sempre falar e pensar em democratização do acesso e principalmente em descentralização do acesso. A gente teve uma convergência sempre para o centro e agora a gente tem que olhar para as bordas, né?
Exatamente.
Muitas vezes se refere. E aí que nasce, como tem várias outras demandas muito, muito explícitas nos distritos da cidade. Então, Forqueta tem uma história, tem uma efervescência cultural que já acontece lá. E aí a ideia é aproveitar as matrizes culturais de Forqueta, caracterizadas principalmente por conta do Filó, que acontece lá desde 1875, sei lá, quando eles chegaram, é pouco tempo, né? Mas aí, como o Filó tem esse espírito comunitário e agregador, então é como se o Filó recebesse a cultura urbana da cidade, o que está acontecendo também nos outros rincões da cidade, e possam confraternizar junto, que esse é o espírito do Filó, esse é o espírito da comunidade Forqueta, que nasce de uma forma cooperativa, né?
Verdade. Aliás, no início, quando eu estava lendo sobre o projeto, eu achei magnífico, até por esse encontro das pessoas mesmo, né? Não é só uma peça de teatro que tu vai lá, tu senta, tu assiste e vai embora. Já começa com o Filó, já começa com esse entrelaçamento de pessoas, de conversa, de troca de ideias. E o Carlinhos falou muito bem no início também, esta retomada, essa descentralização, essa reciclagem também do dia a dia da cidade, né? Porque a cidade cresce, mas ela tem que ser remodelada todos os dias.
Eu tive uma experiência, a Sandra tá, cúmplice dessa história, né? Quando a gente escreveu um livro da Forqueta, né, há alguns anos, e para mim era muito especial. Todo sábado eu pegava um ônibus aqui no centro de Caxias do Sul, eu ia para outro universo. Eu descia na Forqueta, eu realmente estava num outro lugar. E eu passava o dia inteiro lá, encontrando pessoas, passando pelo museu, visitando os lugares. E é isso. Aí tu descobre que tem um outro tempo, até um tempo de uma desaceleração, né, pra gente, né, e uma revisita a esse universo, assim, da casa com a horta, das pessoas andando e, né, conversando, se cumprimentando, da pracinha.
Passando na rua e dá bom dia, né?
Isso, é muito especial, é muito, né, te espiar aquele, o jardim das casas, a horta. Então, essa redescoberta que a gente vai fazendo, então, quando a gente chega ali, na Forqueta, e aí, então, é um outro ambiente que a gente tem dentro da cidade. É uma segunda cidade dentro dessa cidade. Então, quando a gente se propõe a esse outro movimento, a gente vai descobrir um outro mundo, né? E aí, é isso que o Rob fala. A Forqueta nos recebe com a sua gente, com as suas peculiaridades, com o seu museu, com a sua história, com o seu Filó, e aí a gente também contribui, né, e faz os artistas, né, que produzem artistas super importantes daqui da cena caxiense, que talvez nunca tivessem chegado lá, ou as pessoas de lá também não tivessem visto. Uhum, e aí a gente faz esse encontro. E aí, mais do que isso é um dado super bacana do projeto, a gente proporciona a visita para grupos para poderem ir lá. Né?
Inicia nesse sábado.
O que a gente está fazendo? Então, tipo, no sábado a gente vai receber. A gente tem um ônibus que o projeto vai possibilitar que o pessoal do CAPS, Joana D'Arc, da Vila IP, participe disso. Então a gente vai ter a comunidade participando, os artistas participando, e sempre uma comunidade, uma entidade, uma associação também participando, né?
Com a responsabilidade da produção, isso, de ônibus,
isso mesmo, é, lanche, maravilha, né? Lanche é a palavra mágica, né? Para algumas associações.
É bacana.
E no domingo, também, muito mágico, a gente vai receber o pessoal do INAVE. Então, quem vai acompanhar o Filó e o Coma no domingo, depois a gente pode falar legal da programação, é o pessoal que as pessoas com deficiência visual do INAVE. Então, tem um grupo de 27 pessoas que vai acompanhar. Então, tá podendo interagir, porque não adianta a gente descentralizar e deixar eles lá nichados, né? Ah, não, vou levar uma musiquinha lá pro pessoal lá de Forqueta. Não, não é. É via de mão dupla. A gente se apropria de Forqueta e Forqueta se apropria da cidade.
E, né? Sandra, o pessoal morador de Forqueta deve adorar esses eventos, porque não só esse evento, mas às vezes a gente vê projetos indo e interagindo com Forqueta, né? Tivemos lá festival de food truck, já tivemos, sim, algumas coisas. Quando chegam essas novidades, a comunidade se envolve diretamente nisso também?
Sim, não foi assim sempre. Hoje é. Eu digo que a gente quebrou alguns paradigmas, porque a comunidade forquetense não conhecia algumas coisas. Por exemplo, a gente levou, o ponto de cultura levou para Forqueta, juntamente com a prefeitura, isso há uns 4, 5 anos atrás, uhum, o espetáculo Caxias do Som, que era o coral municipal, a orquestra municipal. Em torno de 120 artistas se apresentando em Forqueta, no salão paroquial. Foi feita uma divulgação enorme. E a gente estava com 10 pessoas.
Tinha mais gente apresentando do que gente assistindo.
No outro ano, a gente repetiu isso. De 10 pessoas, a gente estava com um público de 150. Uhum. No ponto de cultura também isso aconteceu, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, o que era esse ponto de cultura. Então, a gente teve atividades maravilhosas ali, com 10, 15 pessoas. Mas também a gente teve apresentações do nosso próprio grupo de teatro de lá, que a gente teve que fazer 3 sessões, porque não comportava o público dentro do ponto de cultura, porque a gente tem 100 assentos. E eu coloquei até 120 pessoas lá dentro, e eu tive que fazer 3 sessões no mesmo dia, porque o público tinha gente chegando e não se importando de esperar para assistir a peça de teatro.
Aliás,
então é isso, né?
É, o Carlinhos e o Robson, que trabalham já com essa cultura mais aflorada. A cultura, infelizmente, também é um trabalho de formiguinha. Tem cidades que a gente vê que existem, não é cursos, mas uma vez a cada mês, uma vez por mês no mínimo, tem os chamados formação de plateia. Uhum, porque isso. As pessoas não sabem se portar, né? Eles acham que ir a futebol, ir a um futsal é a mesma coisa que assistir uma apresentação de teatro, enfim. Então, este trabalho de formiguinha, um dia dá resultado, tem que insistir.
Um dia dá resultado, e por isso que são importantes os mecanismos de fomento, os mecanismos de produção, por isso que a comunidade grita e berra, que é fundamental incrementar o Financiarte, não reduzir os recursos do Financiarte. É fundamental ter uma política pública que pense em proporcionar esses recursos para que a gente faça esse processo, esse trabalho de formiguinha. Manter uma agenda cultural importante, ativa, para que numa primeira temporada sejam 10, 15 pessoas, na segunda sejam 25, 50, na terceira sejam 150, e na quarta ou na quinta vez, não precisa mais talvez ter esse fomento, mas já exista um organismo vivo que as pessoas, sim, queiram, tem uma demanda, e aí os grupos surgem, e a própria comunidade vai dar conta de se apropriar e fazer as coisas acontecerem.
Eu não posso tratar da mesma forma que eu trato um evento que tem um apelo comercial com um evento que não tem um apelo comercial e que está se formando. Então, sim, é esse que precisa o fomento. Então, não posso tratar tudo
exemplos,
como,
né,
jogar num saco de gato e todo mundo é mamador da teta do governo.
O que o público consegue dar mais claramente a resposta do que vocês organizaram num todo? Nessa trajetória de vocês, a Sandra lá à frente do ponto de cultura, o Robson, que é produtor, o Carlinhos, que já está acostumado com essas apresentações culturais. O que o público ainda mais se assusta? Porque eu acho interessante isso também colocar. O que o público mais se assusta e o que o público mais gosta, na visão de vocês?
Eu acho que os espetáculos que se propõem à interatividade são interessantes. Eles têm, eles captam, conseguem ter uma resposta mais imediata, assim. Por exemplo, um trabalho da Odelta e mesmo do Jânio, né, que são espetáculos que tem um clown, que tem a figura do palhaço, que tem a conversa, que depende da resposta do público. Que tem humor, que tem uma linguagem que mais acessível, isso é mais dinâmico, isso tem um resultado mais rápido. Agora, isso é importante que aconteça. Agora, também é importante que aconteça, que cheguem outras linguagens, para que as pessoas digam, eu estranhei dessa vez, mas eu quero ver de novo para ver se eu gosto ou não gosto. E numa terceira, numa quarta vez, a coisa acontece. E aí, é isso, aquela velha história, o refinamento do gosto, a frequentação, né? Sim. O hábito vai fazer o monge, né? No sentido de as pessoas quererem ter uma demanda cada vez maior.
Eu quero aproveitar a tua fala, porque às vezes a cultura ela é estigmatizada de uma forma, né? As pessoas acham que quem gosta de teatro é a pessoa rica, é a pessoa intelectual. Então, eu acho que, a gente até teve vontade de ir, mas eu acho que ações como essa, trazendo eventos para um projeto como, por exemplo, o Forqueta Cultural, começa também a ajudar isso aí por terra. Porque não é porque eu gosto de ópera que eu sou uma pessoa intelectualizada, que eu sou uma pessoa milionária. Não é porque eu gosto de assistir comédia no cinema que eu sou uma pessoa burra e não tenho dinheiro. Então, estas ações, eu acredito também que ajudem, né, gente?
Certamente. E também a gente tem outro lado dessa história. Forqueta é o cantinho mais italiano de Caxias do Sul. E lá é comum a questão de a gente fazer o filó. E hoje nós temos no Ponto de Cultura uma oficina de hip hop.
Isso é ótimo.
É. Italiano. A gente precisa mostrar novos tipos de cultura, diversidade cultural.
Sandra, porque a gente está falando aqui de filó, mas tem gente que não sabe ainda o que, que é. Eu queria que você explicasse o que, que é o filó.
Filó é o encontro. É o encontro. O que, que acontecia? Há muito tempo atrás, os nossos imigrantes italianos, quando aqui vieram, eles não podiam falar a língua deles, o talhá. Então, eles se reuniam nos porões das casas para falar o italiano, para comer. E as senhoras, o que, que elas faziam? Elas taconavam isso aí, remendavam as roupas e faziam seus artesanatos trocando receitas. Então, nada mais é do que a sociabilização. O filó é o momento da gente se encontrar, da gente partilhar, conversar, jogar carta, jogar amora, que está esquecida. E é um momento que a comunidade de Forqueta, juntamente com o projeto, está acolhendo as demais diversidades artísticas.
E de uma forma extremamente espontânea e aberta, né? Exato. O filó não é pra gente ver se a pessoa está bem vestida, se ela está mal vestida, se ela tem amante, se ela não tem, sabe? O filó é o momento de conversa. De alegria, de compartilhar.
Né? Isso aí. E o que, que a gente propõe no filó de domingo? Que cada um traga um prato de comida para compartilhar naquele momento. Claro que nós da produção teremos outras comidas lá, mas isso era o filó. O filó não é isso que a gente vê hoje, que a gente paga um valor, entra lá e come à vontade. Não, o filó, cada um trazia o que tinha em casa para partilhar. Isso. E aí o que, que acontecia?
O músico ia lá e o que sabia tocava lá e toca.
Carioca,
a nona que sabia a dressa vai lá e ensina a mais nova.
E o que, que acontecia? Bah, mas como que tu fez esse fregolá? Me conta ali qual a receita.
E a pessoa dava a receita, né? Ela não mandava o
filho. É verdade, não.
Ela compartilhava a receita.
Esse é o segredo.
Ó, respondendo a tua pergunta, tudo é como o Carlinhos falou, é uma construção para essa formação de público. Mas como é que tu consegue pegar ele para poder fazer esse zelo? É quando ele se identifica com aquilo que está sendo proposto. Então, quando tu propõe algo que ele se vê ali, que ele se vê também como protagonista, que ele se vê como pertencente àquele grupo, automaticamente ele vai ceder e vai se deixar levar para aquilo. E aí o tempo, a constância vai fazer que ele forme o olhar e sensibilize cada vez mais. E ele vai entendendo que ele foi pego por aquilo ali, né? Mas ele pode desenvolver muitas coisas. Por isso que a gente falou do hip hop. Hoje o hip hop dentro das escolas é uma das ferramentas mais efetivas que tem. Por quê? Porque fala a linguagem deles. Então, a urbana é a
que de agora. Eles não entendem a linguagem Exato. Urbana. Acho e aí que tu funk pegando... é tudo igual, hip hop é tudo igual, né?
E aí tu pode usar isso a teu favor. Utilizando essa linguagem para daqui a pouco discutir coisas muito mais profundas e filosóficas e importantes para a vida
Sem
da pessoa.
Dúvida.
Mas através da linguagem que ele reconheça. Tem umas pessoas que demonizam o futebol, a novela.
Uhum.
O futebol, a novela, por ter esse aparato popular e ser muito popular, é a única coisa que liga as classes sociais nesse país, cara. É a Exatamente. Música, é a novela, é o futebol. Então são essas ações populares que nos ligam. O resto, sim, a gente vai criando outras ramificações. Mas a gente tem que usar isso, esse potencial, para poder...
Que não foi criado à toa também.
Sabe? Ah, para poder usar como uma ponte de aproximação entre as classes sociais, que isso é o maior abismo que a gente tem, né?
E, aliás, o povo é uma caixinha de surpresa, todos os dias tem coisas. O povo adora meter pau nas programações, nos eventos. Agora começa o Big Brother, nossa, só gente ignorante vai assistir. Sabe? Então, essa taxação que ultimamente as pessoas estão... Elas se tornam catedráticas, né? Tu olha pro Facebook, é todo mundo estudioso, todo mundo entende de tudo. Então, assim, essa é a grande diferença quando se leva um projeto cultural para um distrito que tem lá pessoas de todos os tipos, não é, Sandra? Tem pessoas idosas, tem a criança, tem pessoas extremamente ingênuas que não veem maldade nas coisas, e talvez aí é que seja o grande diferencial para uma cidade como Caxias.
A pureza que esses lugares nos trazem.
Sem dúvida.
É outro ar, é outro tempo, é outra velocidade, é outras necessidades. Então, na verdade, eu quando começo de alguma forma pela Varsóvia a propor coisas lá em Forqueta, a gente quer aprender lá com Forqueta, a gente vai lá e tem aulas lá e se apropria da cidade. Mas a gente tenta levar uma moeda de troca, ninguém...
Claro.
Então, eventos, esse que é o barato. Né?
Os eventos serão no ponto de cultura, a gente vai ter alguma coisa ao ar livre ou não?
Cara, olha, o local converge, né? Tem um museu da Uva e do Vinho em Primes Lompe, tem um espaço tematizado do varejo. E tem o ponto de cultura. O Filó vai acontecer dentro do espaço tematizado do varejo. As apresentações musicais vão acabar sendo ali também.
Uhum.
O teatro vai ser dentro do ponto, a visita ao museu naturalmente no museu.
Muito,
se eu bem conheço o Delta e o Jânio, eles vão arrastar o público lá pra fora.
Aproveitar esses meses que faz calor, né? Porque depois já começa o inverno, deu, né?
Tem um dia que é o Requebra Espaço de Dança, que é uma proposição de dança interativa, então automaticamente a gente vai tentar levar a galera lá pra fora, né? Essa vai ser a dança interativa com Forqueta.
Pelo que eu vejo aqui, é um final de semana por mês. Eu tenho a programação aqui até abril.
Até abril, Um sábado e um domingo por mês até abril.
Que são os finais de semana, os meses que o projeto vai ocorrer em Forqueta.
Na verdade, o projeto tem duas etapas. Uhum. A primeira etapa acontece agora no verão mesmo, né? Pegando esse fluxo, de janeiro até abril.
Tá.
Uma ação mensal num sábado e no domingo, né? No sábado a gente tem a visita ao museu às 14 horas, às 15 horas tem teatro ou dança, e uma sessão de cinema infantil às 16 horas.
Uhum.
No domingo a gente tem o Filó às 15 horas e recebe sempre uma apresentação musical às 16. Sempre a gente vai estar aberto, depois a gente pode passar um número para associações, entidades, clube de mães, pessoal de bairro que quiser participar. Entra em contato com a gente tem um ônibus com 40 lugares que vai poder fazer esse deslocamento, né?
Legal.
E aí, então essas ações se repetem, então, janeiro, fevereiro, março e abril. E aí depois de abril a julho, a gente consolida um trabalho de construção também que está sendo feito lá em Forqueta, que é a de exibições de cinema. Então, porque a gente já teve um projeto lá chamado Cine Forqueta durante um ano, a gente já está com o cinema de verão lá desde 2014, então tem uma formação de público em andamento lá para cinema também. Então a gente preparou essa segunda etapa, que vai de abril a julho, todo sábado, também recebendo entidades e conhecendo o espaço, né? Cinema Infanto-Juvenil, que é o cinema que vai poder levar o nono e a nona e a criança, o neto junto, né? Então,
Isso é importante também, a gente, quando vai colocar, de repente, algumas ações em lugares mais populares, a gente tem que pensar em ações populares também, em ações que têm esse reconhecimento, né? E aos poucos a gente vai refinando. E aí, se a gente deixar cair a bola das instituições de cinema, se perde um trabalho que foi sendo construído, né? Sim. Então, automaticamente, a gente dá esse start com as prestações de teatro, música e o Filó, mas, paralelamente, alimenta algo que já vinha sendo construído.
Né? Aliás, quantos nonos, né, Sandrinonas, nunca foram a uma sala de cinema? Não tiveram esse privilégio.
Tem um relato muito bonito, no primeiro cinema de verão de 2014, era só filmes mudos, então, a exibição de um Chaplin na Praça de Forqueta, teve uma senhora de 80 anos lá, que deu um depoimento para a Ciliane, do Jornal Pioneiro, dizendo que fazia 50 anos que ela não ia no cinema. Então, para ela, aquilo também era um cinema. Sim. Sabe? Ela estava emocionadíssima. Relato de crianças dizendo que aquele dia foi o dia mais feliz da vida deles. E uma coisa que, aqui em Caxias, a primeira exibição ao ar livre é de 1914. Um cinema ao ar livre.
Tá bem de memória, hein?
Sim, porque o cinema de verão nasce em 2014 para comemorar os 100 anos da primeira exibição ao ar livre, que foi em Anaheque, o filme Joana d'Arc. Então a gente, a música na rua que a gente tem aqui em Caxias, primeira banda a circular, banda Santa Cecília, 1894. A gente tá falando, vamos convidar pro Filó aqui em 2019. O primeiro Filó deve ter sido nos primeiros meses que eles chegaram aqui, em 1875. E depois, na época do regime do Estado Novo, acho que só acentuou isso, né? Tinha um caráter mais de refúgio ainda. Então, ninguém está inventando a roda. Sim. A cidade existe e ela precisa ser
alimentada. A gente só está resgatando algumas coisas e linkando com o século XXI.
Atualizando.
Vou roubar uma frase da Sandra, que é: Caxias não conhece Caxias.
É isso aí.
Esse é o nosso é uma lacuna que a gente tem que preencher, né?
Aliás, em alguns programas que a gente abordou aqui, o turismo de Caxias do Sul, que não existe ainda... Está se caminhando para isso, mas parece que quando está se chegando a algum denominador comum, a coisa desaba, sabe? Desanda tudo. Nós tínhamos um movimento forte, importante para o turismo industrial, parou tudo de novo. Nós tínhamos um movimento forte para o turismo rural, parou tudo de novo. Agora nós estamos resgatando, quem sabe dê certo o tal do caminho de Caravaggio, que vai ligar Nova Petrópolis, Canela, Farroupilha, Caxias. Isso. Então nós temos... muitos caminhos, né? E a outra polêmica em Caxias do Sul, porque nós temos um agravante aqui em Caxias, que é aos domingos, aos finais de semana, até digamos assim, no sábado de noite, acho que nem tanto, mas aos domingos, se tu tiver que almoçar, tu tem que almoçar até 1 PM, porque depois também certeza. A metade dos restaurantes estão fechados, né? Para começar.
É verdade.
Então, se tu não tem a gastronomia apoiando, tu não consegue fazer outros projetos.
E se no domingo tu quiser visitar um museu aqui da cidade, a maioria tá fechada.
Rodízio,
cara, não existe isso em lugar nenhum, de tu ter que entrar e saber. Quem sabe, será que
por dentro do calendário.
A pessoa que vai viajar, planejar uma viagem de turismo, cara, ele tem que saber que daqui 3 meses o museu tá aberto tal hora, pra ele poder se programar.
O horário mundial.
Ele não pode mudar a programação dele. Eu vou chegar lá e eu vou ligar pra ver o que, que vai ter. Não, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o que falta, na verdade, é um olhar mais técnico sobre o turismo e mais sério, como falta para a cultura e falta para o esporte. São matrizes econômicas, tem valor agregado. Qualquer auxiliar de contabilidade sabe isso no primeiro dia de aula. Matrizes que nos dão receita têm que ser protegidas, não são despesas, são investimento.
Nós temos...
Então vamos admitir que o nosso problema é ideológico ou de vaidade.
Sim.
Ou de colocar... A gente tem um capital humano para essas ações de turismo, cultura,
riquíssimo.
Esporte aqui em Caxias. Riquíssimo, tecnológico, polo universitário. Então a nossa matriz de comunicação... falta políticas públicas que façam isso convergir e gestores menos ingênuos.
Nós temos o agora em andamento, o MOB Caxias, né? Caxias
está daqui
30 anos e eu espero
que esses
grupos que estejam trabalhando e que são grupos sérios, desde associação de bairro, universidade...
Esse MOB tem muita gente envolvida de várias áreas.
Então eu estou torcendo para que o MOB realmente consiga fazer um projeto de vida para Caxias do Sul nos próximos 30 anos, porque nós estávamos dormindo até agora, né? No quesito turismo. Então, agora a gente está tentando acordar para olhar o horizonte e fazer alguma coisa. 11 horas e 34 minutos, o assunto de hoje é o projeto Forqueta Cultural, com o produtor Robson Cabral, integrante do Ponto de Cultura de Forqueta, Sandra Boneto, e o jornalista cultural Carlinhos Santos, falando sobre mais desta inovação na área cultural em Caxias do Sul. Um rápido intervalo comercial e depois a gente volta detalhando ainda mais este projeto, que tem um material gráfico muito bonito, maravilhoso aqui.
Breno Dallas.
Né? E aí, se puxaram, né, Robson? E depois a gente detalha mais sobre o Forqueta Cultural aqui no programa de hoje.
Tua Rádio.